Tempo de mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. PSP do Tomar deteve jovem que tinha na sua posse 61 doses de haxixe. Tribunal deixou em liberdade 4 das 7 pessoas que tinham sido detidas por suspeitas de tráfico de droga, aqui em Abrantes. Tragédia em Rio Maior, uma senhora foi atropelada pelo próprio carro e não resistiu. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nubosidade a partir da tarde, períodos de chuva no Minho e do litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e passando gradualmente a regime de aguaceiros nas regiões norte e centro. Queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Descida da temperatura. Máximas de 10 graus para a Guarda, 15 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 16 para Leiria, Lisboa e Évora, 17 para Tomar, 18 para Santarém e 19 para Faro.
As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar um jovem com 21 anos de idade por ter sido encontrado na posse de 61 doses individuais do que se suspeita ser haxixe. Esta detenção ocorreu em plena cidade, na sequência de uma operação de fiscalização que decorreu durante as últimas horas. Importa sublinhar que as autoridades têm como objetivo diminuir o tráfico de droga em alguns pontos de Tomar, em especial junto dos estabelecimentos de ensino, sendo que, a esse propósito, é feito trabalho diário de vigilância e prevenção para descobrir e deter os eventuais responsáveis. Uma mulher com idade aproximada aos 70 anos faleceu na última sexta-feira em Rio Maior depois de ter sido atropelada pelo próprio carro. O trágico acidente aconteceu no bairro da Chainça ao final da tarde, sendo que a senhora não terá travado o seu automóvel de forma eficaz, de tal forma que, quando se apercebeu, já a viatura estava em andamento, atingindo-a com violência e provocando ferimentos muito graves aos quais, infelizmente, não foi possível fazer passe. O Tribunal Judicial de Santarém entendeu por bem deixar em liberdade 4 das 7 pessoas detidas pela Polícia de Segurança Pública na última quinta-feira em Abrantes, na sequência de uma operação contra o tráfico de droga. Na altura, recorde-se, o grupo de 6 homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 50 anos, foi surpreendido pela PSP na sequência de uma investigação a cargo da Brigada Criminal. A operação, onde houve registro para a apreensão de cerca de 2.075 doses de haxixe, sementes de cannabis, liame, uma balança de precisão e outros utensílios próprios para a preparação e dosagem da droga. Foram ainda apreendidos 2 automóveis, diversas armas proibidas, telemóveis, tablets e outros equipamentos informáticos. Os arguídos foram então interrogados durante esta sexta-feira e no sábado, sendo que o Tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva, a 3 desses elementos.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
José Carlos Godinho é o cabeça de lista à Junta de Freguesia de Carregueiros pelo Partido Socialista. A candidatura foi apresentada no último sábado, no Café Santo Amaro, perante as estruturas do PS, vários autarcas de freguesia, amigos e simpatizantes. Hugo Costa, presidente da Conselhia do PS de Tomar, fez a primeira intervenção para dar conta do trabalho desenvolvido pelo candidato, mesmo apesar de nas últimas eleições não ter ganho. Hugo Costa recordou, nomeadamente, o envolvimento de José Carlos Godinho no processo da defesa do aqueduto dos Pegões.
Compete-me a mim, enquanto presidente do PS, em primeiro lugar, agradecer ao José Carlos Godinho todo o esforço e todo o empenho que tem tido pelo Partido Socialista ao longo deste último mandato. Para quem não sabe, o José Carlos Godinho foi candidato do Partido Socialista nas últimas eleições e teve, depois de eleito, um trabalho sempre diário, de articulação com todos, mas também de muita responsabilidade. De muita responsabilidade, e já lá vamos, em relação à freguesia. Trabalhou desde sempre na limpeza dos pegões, esteve na primeira linha desse processo e também esteve sempre na primeira linha na defesa de mais e melhores investimentos nesta freguesia. estamos na freguesia de Carregueiros e se existe Ex Libris, que é conhecido em Carregueiros, são os pagões. Os pagões são cruciais nesta freguesia. E, felizmente, com o apoio do Governo, também aproveito para felicitar a Sra. Presidente de Câmara para finalmente ter sido possível uma candidatura de fundos comunitários que foi elogiada pelo Sr. Ministro da Cultura, que foi possível resolver a questão de uma candidatura para os pagões, que nunca tinha existido, porque alguns podem ficar na fotografia, mas a verdade é que nunca ninguém tinha resolvido a candidatura dos pagões e foi este município que conseguiu, junto ao atual Governo, resolver o problema.
Seguiu-se a intervenção do candidato do PS à Junta de Carregueiros, José Carlos Godinho. Começou por agradecer a confiança manifestada pelo partido para abordar depois o conjunto de ações em que esteve envolvido nos últimos anos, onde a questão do aqueduto e da Rua 25 de Abril foram preponderantes.
No futuro, se formos eleitos, prometemos fazer diferente do que aqueles que gerem atualmente a freguesia e criar as condições para ter mais parcerias com a Câmara Municipal para alcatroamento das vias de comunicação entre lugares, já que há muito degradada. Apoio para a reabilitação urbana para cativar a vinda de população para a nossa freguesia. Apoiar as pessoas mais carenciadas. Trabalhar para a resolução da problemática do saneamento básico, já que o mesmo não existe. Continuar a lutar pelo produto do Governo de Cristo, em conjunto com os amigos do mesmo, pela preservação e integração do monumento no contexto do Convento de Cristo, Património da Humanidade. De igual modo, pugnar pela identificação e reconhecimento do caminho pedonal ao longo do aqueduto das nascentes até ao convento, com alguns espaços de lazer. Dar outro tipo de apoio às nossas associações. Valorizar ainda mais a festa do Divino Espírito Santo. E fomentar o espaço público na freguesia com a dinamização do comércio de produtos locais, artesanato e velharias. Trabalharemos todo para todos os eleitos sem distinção e só precisamos da vossa confiança.
E a Presidente da Câmara de Tomar fez a intervenção final da noite. Anabela Freitas começou por elogiar a ação do candidato à freguesia, recordando que não é fácil, quando se está na oposição, ter uma ação construtiva.
Não é fácil fazer oposição construtiva. E foi aquilo que o Carlos Godinho fez durante 4 anos. Porque dizer mal quando se está na oposição, prometer mundos e fundos e dizer mal de quem está no poder é muito fácil. Agora, ter uma posição construtiva em prol daquilo que são as populações do seu território já não é tão fácil. E o Carlos Godinho, ao longo destes 4 anos, teve essa perspectiva. E esse é um dos motivos porque nós achamos, e eu em particular, e agora vou falar em nome da Anabela Freitas, não é? Acho que o Carlos Godinho é a escolha certa para a freguesia de Carregueiros. Porque, durante este tempo que não é fácil estar em oposição construtiva, o Carlos Godinho pôs sempre à frente aquilo que são os interesses da população, em detrimento daquilo que poderão ser as escolhas políticas ou as opções políticas. Exemplo disso foi aquilo que o Presidente do Partido aqui partilhou connosco, em que era muito fácil nós estarmos na oposição e deixarmos cair a atual Presidente de Junta. Mas não. E depois a população. O que é que acontecia à população? Portanto, bem ou mal, quem ganha tem que ter condições para governar. E, construtivamente, foi isto que o Carlos aqui fez.
O Centro de Assistência Social de Tomar celebrou neste domingo, no dia de São José, padroeiro da instituição, 111 anos de existência. Registro para a realização de um almoço, onde não faltaram também o bolo de aniversário e a entrega de lembranças. Esta IPSS dá presentemente apoio a cerca de 135 utentes na área de idosos e a mais 160 crianças na área infantil. Depois do almoço, seguiram-se as habituais intervenções das entidades presentes. Pedro Marques, presidente da direção do Centro de Assistência Social de Tomar, lembrou, na altura, a importância do trabalho desenvolvido pelos funcionários da instituição, cerca de 100, no apoio aos utentes.
É por isso que, apesar de muitas vozes que me vêm ressonando e que não são de acordo com alguma crítica de funcionários que nós temos, é que por nós, todos nós funcionários, fosse possível pertencer ao quadro. Não é por acaso, nos últimos 3 anos, e isto quero deixar, quero comentar o seguinte. desde que eu cheguei, nunca nós fizemos igual, antes do contrário, o trabalho das direções que nos fizeram. O temos consciência de que cada pessoa fez bom trabalho, fez o melhor possível e ajudou a crescer e dirigir as instituições. E, portanto, todos nós temos de estar sempre graves a quem cada pessoa passou por aqui, voluntariamente, a servir esta casa e nunca a servir esta casa. Isso é algo que eu quero salientar. E como eu estava a dizer, esta instituição vale pelos seus funcionários, vale pelo respeito que há e pelos princípios e valores que têm. E estava a precariedade aqui praticamente não existe. Eu já disse, gostava de saber qual foi a instituição, foi a empresa que era neste país, que em 2 anos conseguiu aumentar a ideia de salários na ordem dos 8,9%. Qual é a empresa que tenta dar sempre as melhores condições e mais? E temos consciência que muitas vezes aqui trabalham um pouco mais bem do salário mínimo, fazem um grande esforço e merecem ter salário até o último cêntimo de mais merecido que nós tivemos.
Seguiu-se a intervenção do representante no Distrito da Confederação das Instituições de Solidariedade Social, Eduardo Mourinho, começaria por lembrar que as IPSS atravessam grandes dificuldades financeiras, recordando também que estas representam cerca de 65% das respostas sociais na região e no país.
Estas instituições podiam ser, e também como já disse, representam 65% das respostas sociais do país, estão a atravessar um período muito difícil, por vários motivos. Primeiro, nota-se da grande agência, parece que não é nessa felizmente ainda, falta-se a sustentabilidade do Estado por baixo, porque, com o aumento do salário nacional, eu não sou contra isso, todas as pessoas têm direito a receber o seu trabalho, acho que é que o 177 euros é nada para ela. Só que muitas vezes as instituições não têm capacidade para manter esse salário. Porque a maior parte das pessoas que estão nas instituições têm mensalidades baixas, ou pensões baixas, mais concretamente, até porque em algumas instituições, não só até o caso deste, há muitos utentes que não têm familiares ou se têm, eles deixam de ter. Deixam de ter compromissos com as instituições e há mensalidade de atraso. Há a questão, como disse há pouco, do aumento do salário mínimo, mas ainda não houve a contrapartida do Estado para compensar as instituições no protocolo de ocupação já que havia estado a funcionar desde 1 de janeiro e ainda não está a funcionar. E também o aumento da DSU que essas instituições pagaram menos que as empresas. E que paulatinamente tem vindo destes últimos anos a aumentar 0,4% e este ano é só 0,3% parou, acabou, fica exatamente como se fosse uma empresa lucrativa, ainda não houve, de facto, a participação do Estado para facilitar a distribuição das instituições.
O município de Tomar promoveu no sábado o 2º Encontro Municipal de Proteção Civil este ano com o tema Os Riscos Associados a Grandes Concentrações de Pessoas em Eventos. A iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal, direcionada para os autarcas das freguesias e para dirigentes do Movimento Associativo do Conselho. Foram abordados os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos, documentos a apresentar para efeitos de licenciamento, as festas anuais nas freguesias, exemplo de segurança na festa dos tabuleiros e outros eventos. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, sublinhou a importância desta realização.
Efetivamente, nós somos um concelho que, sobretudo no verão, tem um conjunto imenso de festas e é importante que percebam que a segurança tem que estar sempre primeiro e que também obedece aqui a um conjunto de legislação que não podemos fugir. E eu acho que é sempre preferível prevenir, se não vejamos, por exemplo, o exemplo que aconteceu o ano passado, não em Tomar, mas no Festival Andanças, em Castelo de Vide, e, portanto, ninguém quer que isso aconteça nas nossas festas. E temos, efetivamente, algumas festas no nosso concelho que já têm uma dimensão considerável, que obedecem, nós apresentamos aqui um exemplo de um evento de média dimensão, a Festa Templária, o que é um plano de coordenação da Festa Templária, que é um evento de média dimensão, mas que temos aqui eventos no nosso concelho que já se aproximam muito de um plano de média dimensão e que tem que estar garantido e que não basta pedir para uma ambulância estar presente ou contratar uma empresa de segurança para pensar em que a segurança de todo o evento está garantida, sendo que a responsabilidade é sempre da entidade que organiza.
Foi inaugurada no passado sábado na Galeria do Parque de Escultura Contemporânea Almourol a exposição fotográfica A Voz na Cabeça, título inspirado no barqueiro de Almourol, da autoria de Walter Vinagre. Fernando Freire, presidente do município, dava conta na altura da importância desta exposição que revela memórias da barquinha e da sua ligação ao rio.
Hoje, A Voz na Cabeça tem a ver com o barqueiro, com algum romantismo do próprio castelo de Almourol. E tivemos a felicidade também de termos entre nós, ainda a gente não nem sonhávamos, não é? Em que o Walter foi premiado com a Sociedade Portuguesa de Autores o ano passado, e muito bem. E entretanto fez uma recolha de algumas personagens desta terra, ilustres personagens, e chegámos a esta tão gratificante exposição que nos mostra algumas vivências e algumas emoções e sentimentos da nossa terra. Por isso eu quero agradecer ao Walter esta sua dedicação, nomeadamente a Vila Nova de Barquinha. Também, de facto, ela é resultado destas residências artísticas que foi possível fazer no ano passado, e este é o resultado de todo este trabalho, toda esta pesquisa e toda esta envolvência que tem a ver com muitas pessoas daqui. Desde o singelo pessoa do mundo, cidadão, até provavelmente às pessoas mais cultas e que também dedicam à investigação histórica sobre o nosso concelho e sobre o nosso património material e imaterial. A exposição vai ficar e vai ficar na posse do município. A semana passada já tive contactos com o Convento de Cristo, também quer a exposição no próprio Convento de Cristo, o que é muito bom, ou seja, e de facto dar a conhecer a Barquinha enquanto terra de ciência e arte.
E agora passamos para o desporto. O futebol, primeira divisão distrital, ainda não foi desta que se encontrou o novo campeão do principal escalão da Associação de Santarém. Coruxense e Riachense empataram a zero no estádio municipal José Peseiro, em Corux, e sendo assim, a questão do título fica adiada para as últimas três jornadas, sendo que o Coruxense sabe que uma vitória dará desde logo essa conquista. Será a segunda num curto espaço de três anos. União do Tomar, aproximou-se ao terceiro lugar, venceu o Benavente por 6-0. E nesta altura está no quarto lugar com 40 pontos. Tem apenas menos um do que o Samora Correia, que venceu a Emação por 2-1. Tombo na tabela deu o Amiense depois da derrota em Orém. Nesta altura, na luta pela despromoção, o Benavente, recorde-se, já está condenado. O Cartaxo venceu o União de Almeirim e está agora apenas a um ponto do Pego, que ocupa o 12º lugar, lugar que já dá acesso à manutenção, por isso o lugar que falta deverá ser discutido entre Pego e Cartaxo. De futebol para o hóquei em Patins, Taça de Portugal, o Sporting de Tomar segue em frente depois de vencer no Reduto do Infante de Sagres. A formação leonina goleou por 8-3, com destaque para os 4 golos de Ivo Silva, também o hat-trick apontado por João Alves. Tiago Godinho marcou o outro golo da formação leonina. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Nas minhas duas últimas notas do dia, analisei as propostas de transferência de serviços civis e militares da base aérea do Montijo para a base aérea de Tancos. Hoje vou analisar as propostas que, em contraponto à base aérea do Montijo, estão a surgir para a base aérea de Montreal, no distrito de Leiria. O lobby que defende a abertura da base aérea de Montreal à utilização civil socorre-se da visita do Papa Francisco a Fátima nos próximos 12 e 13 de maio, relembrando que, em 1967, Paulo VI e, em 1982, João Paulo II, também usaram o aeroporto de Montreal nas suas deslocações a Fátima, o que, na sua opinião, prova que aquela base aérea devia ser estudada como alternativa ao Montijo. O lobby de Montreal realça a ligação desta base ao centro turístico de Fátima e propõe a integração da base aérea com a ferrovia, defendendo a intermodalidade com uma linha do Oeste modernizada e eletrificada, o que permitiria ao aeroporto de Montreal complementar e criar alternativas aos aeroportos de Lisboa e do Porto. A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, em entrevista ao Diário de Notícias de 19 de março de 2017, diz que o turismo precisa de boas acessibilidades aéreas. Logo, interessa à Zona Centro e ao Médio Tejo, onde se integram os dois aeroportos, igualmente pela importância da ferrovia na região e por Fátima, e interessa de sobremaneira a Tomar por causa do seu ramal ferroviário, mas muito por causa da estação ferroviária Fátima-Chão de Maçãs, outrora a tradicional estação de apoio a Fátima. Tomar tanto pode beneficiar do aeroporto civil e militar em Tancos, como do aeroporto civil em Montreal, tem é de avaliar e acompanhar a situação e apresentar os seus próprios projetos de valorização de qualquer das ideias em defesa daqueles aeroportos e em defesa dos seus interesses, o que vai ser difícil. Vai ser difícil porque, em Tomar, não há projetos para o que quer que seja, nem vontade em os delinear. Não só por falta de recursos financeiros, mas também porque não há recursos humanos capazes de enfrentarem semelhantes situações. A Câmara de Tomar não tem estruturas para enfrentar a vida moderna, nem se perspectiva que a situação venha a mudar, porque os partidos e movimentos políticos são conjuntos vazios que apenas mexem na campanha para as autárquicas. Pergunta-se, como é que Tomar vai enfrentar o assunto dos aeroportos e da ferrovia e toda a política industrial europeia que virá com o Plano Juncker? Quais são os projetos de Tomar para o Portugal 2020? Qual o futuro de um concelho que só aposta nas estátuas? No livro Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado, os conservadores reacionários apontavam as estátuas na cidade de Ilhéus como símbolos de desenvolvimento. Tomar aspira ao mesmo a ser uma terra dominada por coronéis partidários que renegam o desenvolvimento?
Rádio F, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.